Graça e paz, amados. Aqui estamos nos buscando a direção de Deus para uma dica rápida. Sabe, amados, Jesus, quando você busca e você está em plena comunhão com Ele, Ele vai estar constantemente falando ao seu coração. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai para o secreto buscar a presença, buscar a conexão com o Pai, Ele sempre vai te direcionar. Ele sempre vai falar com você. Ele sempre vai trazer aquilo que precisa mudar, aquilo que precisa ser transformado. Ele vai te mostrar aquilo que você precisa focar, aquilo que você precisa realizar, aquilo que ele espera de você. Ele vai te dar uns puxão de orelhas às vezes, mas ele sempre vai estar falando com você. E tem liberdade de Deus que é muito forte. Tem algumas coisas que quando você estiver nesse lugar secreto com ele, que ele vai falar que vai ter a capacidade de transformar, de mudar a sua vida completamente. De levar você mais próximo daquilo que ele realmente espera e tem como expectativa para sua vida. Só que quando você sai do secreto para colocar em prática aquilo que Deus está direcionando a sua vida, saiba que você vai esbarrar em vozes alheias, terceiros, pessoas vão começar a falar. Você já viu aquele ditado que santo de casa não faz milagre? Pois é. O problema é que muitas vezes a gente prefere acreditar em vozes desconhecidas do que naquelas vozes que a gente conhece, que a gente sabe que quer o nosso bem, que nos ama. Quantas vezes? Às vezes você tá ali na sua casa, você dá um conselho para uma pessoa, um bom conselho, mas a pessoa às vezes olha com desdém e fala: "Ah, mas é um bom conselho, né?" Aí ela sai de sua presença e vai lá na vida de outra pessoa, a pessoa chega e detona aquele conselho e fala: "É, realmente, né?" Aí já fica cheia de dúvida, já fica ali toda insegura e depois ela abandona o conselho. Muitas vezes é assim que a gente trata Jesus. Jesus libera um conselho, libera uma direção, libera algo e aí ali na frente o inimigo coloca alguém que está muitas vezes projetando as sombras dela. E aí você se deixa paralisar por esse tipo de conselho. Você estava fazendo algo, você para de fazer por causa daquele conselho. Estava seguindo a direção que Deus te deu, aí para de seguir por causa daquele conselho. Talvez Deus venha lá e mostre para você: olha, você precisa mudar isso na sua vida. Falar menos, fazer mais, ter cuidado com o que fala. Você precisa, né, eliminar o ódio, a vingança, a mentira, o orgulho, a soberba. E aí não é que o inimigo coloca na sua vida pessoas que instiga você a cultivar aquilo que o Espírito Santo pediu para você eliminar? Não é que surgem situações que vai instigar você ao invés de minimizar você? É assim que o inimigo age, amados. No capítulo 16 de Mateus, só para vocês terem uma ideia, acontece algo parecido com isso. Jesus prediz para os discípulos o que aconteceria com ele. Ali ele fala: olha, é o seguinte, é necessário que eu vá para Jerusalém, é necessário que eu sofra muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes de sacerdote, dos mestres da lei, e nessa, a verdade é que eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E ali naquele momento, Jesus estava dizendo aquilo que o Pai já tinha mostrado para ele. Já tinha falado com ele. Ele não estava pedindo autorização, ele não estava pedindo validação, não, amados. Ele estava transferindo o recado do Pai para eles, compartilhando com eles. E Jesus estava convicto. Ele não estava incerto, ele não estava inseguro, tá vendo? Ele tinha segurança do que ele estava fazendo, ele não estava fugindo, tá? Daquele contexto, não, ele estava afirmando, vai acontecer isso aqui, vai suceder. E a palavra diz que Pedro, na mesma hora, não, Senhor, nunca. Isso nunca te acontecerá, quer dizer, não, isso aí não, Senhor. Pedro estava projetando a sombra dele. Não, Senhor, eu amo o Senhor demais para deixar o Senhor passar por essa situação. Não. Aí sabe o que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Você sabe por que que Jesus fala isso para ele? Porque Jesus estava focado o suficiente naquilo que o Pai havia falado com ele. Ele não estava ali compartilhando a opinião dele, ele não tá, não, ele estava ali compartilhando algo que o Pai já tinha revelado para ele. E tudo que se opõe ao que o Pai revela para ele, ele sabe. Tem nome. É o próprio diabo. Às vezes é uma coisa boa. Se for olhar, né, for pensar no contexto, é uma coisa boa, né? Não, nunca te acontecerá. Vou te livrar da morte. Não vai morrer, não, Jesus. É o que Pedro estava falando. Mas o que ele estava falando não estava alinhado com o que o Pai havia falado. Então, para Jesus é muito simples. Se o Pai não me falou isso, por mais legal, por mais bem-intencionado, afasta-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E, mas eu fico aqui me perguntando até que ponto a gente não tem se paralisado na nossa caminhada, na nossa jornada, por causa dessas pedras de tropeço que o diabo lança na nossa vida. Então, tome cuidado em relação àquilo que a gente muitas vezes deixa de acreditar, a gente desacredita em função de opiniões alheias. Foca naquilo que Jesus está falando para você no secreto. Escute a voz de Cristo. Dê crédito à voz de Cristo. Fala, Dani, mas Cristo está falando só comigo. Cristo não está falando com as pessoas do meu trabalho. Cristo não está falando nem com as pessoas da minha família, da minha casa. Não, Dani, está falando só comigo. É isso mesmo. Às vezes ele vai falar só com você. Às vezes o que ele tem para realizar vai começar por você. Então, se você se deixa, né, levar por vozes que não está escutando o mesmo que você, você pode ficar paralisado. Você pode deixar de viver o processo espiritual que Cristo tem para você. Porque muitas vezes ele vai estar te direcionando, vai por aqui. E aí, quando você vai falar com pessoas que não estão naquela mesma frequência, que não entende, não sabe o que você escutou, o que Cristo está falando com você, elas vão te dar uma direção totalmente oposta. Elas vão olhar para você: não, de jeito nenhum, isso não. Vai querer te parar. Dê crédito ao que Cristo te diz. Não dê crédito aos seus opositores. E aí é nesse contexto que a gente precisa entender que a convicção em relação àquilo que Cristo nos fala e fortalecer essa convicção, porque se você tiver convicção, ainda que o inimigo levante alguém para te parar, Você vai ser cirúrgico igual Jesus foi cirúrgico no contexto com Pedro. Afasta-te de mim. Você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Tomás, o buscando a direção de Deus deixa para você essa reflexão. E eu creio que Deus está direcionando o nosso coração a valorizar aquilo que ele nos fala. A seguir as direções que ele tem plantado em nosso coração. E que a gente tenha muito cuidado com os opositores, com as pessoas que muitas vezes vão projetar na nossa vida a sombra delas, aquilo que é certo para elas, aquilo que é cômodo muitas vezes para elas. As ideologias delas, não troque a voz de Cristo por vozes que você não sabe nem de onde está vindo. Amém, amados? É bem forte essa palavra. Mas eu tenho orado muito, eu tenho colocado muito assim, Jesus, eu não quero ser apenas um canal de ensinar teologia, de ficar falando, não, eu quero ser canal do Senhor na vida dos ouvintes do Buscando a Direção de Deus. E Deus tem trazido umas mensagens desse jeito, assim, muitas vezes ele me para. Não, não, para tudo que você está fazendo. Para tudo que você está fazendo, vem aqui. Quero falar com você. E aí eu vou lá e oro, e oro, e oro, e oro. Quando termina a oração, muitas vezes Deus fala assim, agora você pega o, abre aí agora, abre aí. Tem sido assim, amados. Então eu creio que essa é uma palavra de Deus para sua vida. Que você possa focar nas orientações, no falar de Cristo. E quando ele falar para você, quando ele dirigir você, segue a direção. Amém, amados. Graça e paz. Buscando a direção de Deus fica por aqui. A gente se vê na nossa próxima reflexão, se assim Deus nos permitir. Até lá, tchau, tchau.